Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1. Domingo passado, nós olhamos para o capítulo 1 e tivemos um panorama da criação. Hoje nós vamos iniciar uma série de algumas partes sobre o tema O Criador, a Criação e os Costumes. O Criador, a Criação e os Costumes. Capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, nos diz sobre a origem da vida e de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A partir do versículo 2, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos conta sobre o processo como Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Ele começa dizendo no verso 2, e portanto já a parte do que nós chamamos de o primeiro dia, no ato inicial da criação de Deus, a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A partir do versículo 3, Moisés vai nos mostrar de que modo Deus foi dando forma, já que a terra era sem forma, no momento inicial da criação, de que modo Deus foi dando forma, de que modo Deus foi preparando a terra. E Moisés nos mostra isso no dia 1, no dia 2 e no dia 3. O dia 1 e o 2 e o 3 é Deus dando forma à terra que era sem forma. É Deus preparando a terra que era sem forma. E aí nos dias 4, 5 e 6, Deus vai preenchendo o que ele havia preparado. E é interessante porque a palavra Deus no versículo 1 é uma palavra plural. Mas o verbo relacionado ao sujeito, o verbo é singular. Literalmente, deveria se ler assim: no princípio, deuses criou. Mas está corretamente no singular, porque Elohim é uma palavra para falar do poder do Deus, daí o plural. E o verbo e o pronome no singular indicando que ele é um. Depois, lá no sexto dia, no verso 26, então Deus disse: façamos, o verbo é plural, o ser humano, e o pronome é plural, a nossa imagem, ele será semelhante a nós. E assim, diz o verso 27, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. E aí Deus os abençoou, termina o sexto dia. A noite passou, diz o verso 31, Deus olhou para tudo que ele havia feito, tudo que ele havia criado, a forma como ele preparou todas as coisas nos dias 1, 2 e 3. E a forma como ele preencheu todas as coisas nos dias 4, 5, 6, Deus olhou para tudo que havia feito. E Deus viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Meu povo, tem muita coisa para a gente explorar neste capítulo. Nós precisamos ver, por exemplo, de que modo Deus operou na criação, através de dois elementos. Espírito e palavra. Nós voltaremos a isto, Deus permitindo, no próximo domingo. Porque hoje à noite, a gente precisa responder a uma questão elementar, tão pouco pensada, tão pouco refletida, entretanto, cujas implicações são absolutamente profundas. O que Deus fazia antes de, no princípio, Ele ter criado os céus e a terra? O que estava Deus fazendo na eternidade antes de criar todas as coisas? E por que importa para nós saber qual era a ocupação de Deus, o que se passava no coração de Deus antes dele criar todas as coisas? A razão é simples. Descobrirmos o que Deus fazia e o que se passava no coração dele revelará para nós a motivação para ele ter criado todas as coisas. E dessa motivação se derivam implicações absolutamente maravilhosas para a nossa vida. Mas comecemos com a seguinte frase: no princípio, Deus. A apostila didática do sexto ano do ensino fundamental, utilizada pela minha sobrinha de 10 anos, essa apostila no módulo 1 de geografia, que trata, abre aspas, de astronomia, o estudo do universo. Essa apostila, para criança de 10 anos, ela abre o primeiro capítulo com a seguinte frase, abre aspas. E preste atenção se esta não é uma frase religiosa. Abre aspas, o universo é tudo que existe, que existiu e que existirá. Fecha aspas. E prossegue dizendo assim a apostila, abre aspas, isso inclui tanto aquilo que está bem perto de nós e que não podemos ver a olho nu, como átomos e partículas, quanto aquilo que é gigantesco e está distante, como estrelas, planetas e galáxias. Fecha aspas. Ora, quer dizer mesmo que, por ter a vida se originado da matéria, porque é isso que está dizendo a apostila, da matéria pura, da matéria eterna, já que o universo é tudo que sempre existiu, por ter a vida se originado da matéria pura, eterna, de uma espécie talvez de ameba em algum lugar no espaço escuro na eternidade, então quer dizer que a vida se resume a átomos e partículas e estrelas e planetas e galáxias e corpos e a todas as outras coisas entre estas coisas micro e macro que podem ser observáveis pelos olhos humanos, ou seja, a vida se resume mesmo à matéria eterna, à matéria que era, que é e que há de ser para sempre, é a isto que se resume a vida, meu Deus. Pois deixa eu te dizer, é isso que estão ensinando a crianças de 10 anos. A vida se resume ao universo que era, que é, tudo que era, tudo que um dia foi, tudo que é e tudo que ainda será. Quais são as implicações práticas de uma visão de mundo assim? Pergunte a Hitler. Pergunte aos tiranos que se levantaram desde então. Meu povo, é exatamente isto que em nome de ciência se ensinam já desde o nível fundamental da educação escolar de nossas crianças. O universo é tudo que existe, que existiu e que existirá. Ora, gente, contrário do que se dizem nos círculos escolares e acadêmicos, essa visão materialista, essa visão naturalista da vida não é uma alternativa irreligiosa, eles vão dizer. Não é uma alternativa arreligiosa para se explicar a vida ou as origens. Não é uma alternativa científica, racional, que se exclui a religião. Não, não é nada disso. Essa visão de mundo é ela mesma, essa teoria, uma proposta sim religiosa. É uma nova religião isso. É a religião materialista, é a religião naturalista, é a religião naturalista adotada pela humanidade moderna, é o que se chamam de cientificismo. Porque, veja, a própria afirmação diz que está na categoria religiosa. É uma afirmação parafraseada da própria Bíblia. Deus é aquele que era, que é e que há de ser. E aí a ciência, entre aspas, o cientificismo diz, não, o universo é tudo que sempre existiu, que existe e que existirá. Para começo de conversa, é um plágio muito mal feito. E em segundo lugar, quando você coloca o universo como absoluto, inquestionável, isso cai no campo da religião e não da ciência. É do dogma e não da pesquisa científica. O que se estão ensinando desde o ensino fundamental é uma nova religião, o cientificismo. Sim, dizem-se ser essas visões de mundo formas de religião, pelo que eu acabei de apontar. Porque seus pressupostos são também dogmáticos. Pergunte ao professor, como é que o senhor sabe que o universo é tudo que sempre existiu, existe e existirá? Como é que o senhor sabe disso, professor? A ciência mostra. É o máximo que ele vai conseguir dizer. Mas como é que a ciência mostra? Aí eles vão tentar te demonstrar coisas. Na verdade, essa é uma afirmação dogmática, portanto, religiosa. Não se iluda. O humanismo filosófico, o materialismo filosófico, o naturalismo filosófico, é o que estão ensinando desde cedo aos pequeninos. É uma nova religião. Essa semana mesmo, não sei quantos de vocês pais me mandaram links da Netflix me mostrando um desenho onde mostra o personagem mudando de nome e de pronome para crianças. Onde mostra a evolução dos dinossauros. Onde nós vamos parar com isso, meu povo? O que é o humanismo? O humanismo filosófico foi uma corrente intelectual que começou lá no século XV. Concebia o ser humano como o arquiteto do mundo. A partir desta perspectiva antropocêntrica ou centrada no homem, inspirada por trabalhos feitos durante a antiguidade clássica greco-romana, o que é que se fizeram? Diminuíram-se a relevância da visão de mundo centrada em Deus. Figuras-chave do movimento humanista são Giovanni Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, tão venerado. O materialismo filosófico, ele é do século XVIII. É uma concepção que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta, a matéria, o universo, que sempre existiu, que é e que sempre será. É uma corrente que acredita nas circunstâncias concretas e materiais como principal meio para você explicar a realidade, os fenômenos sociais, os fenômenos históricos, os fenômenos mentais. É daí que surge o marxismo. E derivado dele, o materialismo histórico, o materialismo dialético, que deram origem a tantas revoluções sanguinárias da história moderna. Figuras predominantes deste movimento são o alemão Leibniz, o francês Lemaître, além de Marx, Engels e os sucessores destes. O humanismo, o materialismo, o naturalismo do século XIX. O naturalismo se opõe ao sobrenatural, se opõe ao espiritual. É a ideia ou a crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Em extensão, a ideia ou crença de que não existe nada além do universo, nada além do material. Os adeptos do naturalismo, ou seja, os naturalistas, afirmam que as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo. E cada etapa da evolução do universo é um produto dessas leis. É o determinismo da matéria. É o determinismo do corpo, que hoje se traduz da seguinte forma: eu sinto, meu corpo sente, portanto, meu corpo, minhas regras. De onde vem isso? Materialismo filosófico, naturalismo filosófico, humanismo filosófico, a religião da modernidade. Mas curiosamente, não foi assim desde o início. Isaac Newton, que não foi perfeito em todas as coisas, mas Isaac Newton viveu no final do século, do meio do século 17 até o início, terceira década mais ou menos, do século 18. Isaac Newton, reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, reconhecido Newton como a figura-chave na ciência moderna, conta-se que ele tinha sobre a escrivaninha da sala de estudos dele uma miniatura do sistema solar, bem ali em cima da mesa dele no escritório. Nessa miniatura, o Sol estava no centro da maquete. E os vários planetas estavam posicionados em órbita ao redor daquele Sol, talvez ligado por pequenos arames, mas era uma réplica perfeita do nosso sistema solar. E conta-se que um dia um cientista amigo dele, ateu, entrou na sala dele e pela primeira vez notou aquela maquete e disse assim, abre aspas, olhe só, mas que coisa genial é esta, quem fez isto, Newton? Newton replicou, ninguém. O amigo triplicou dizendo, abre aspas, você deve pensar que eu sou um idiota, naturalmente que alguém fez isto. Isso é obra de alguém, e quem fez isso é um gênio, que coisa linda. Newton se levantou da cadeira, deu a volta ao redor da escrivaninha, colocou a mão sobre o ombro do amigo ateu e fez o seguinte comentário. Conta um de seus biógrafos, abre aspas. Meu amigo, isto aqui é somente uma reles imitação de um sistema solar muito maior do que as leis que você e eu conhecemos. Veja, eu não fui capaz de convencer você de que este mero brinquedo não tenha sido fabricado por algum projetista, por algum artífice muito habilidoso. Você insiste em dizer que alguém criou isto. Porém, você afirma que o universo, o grande original que esse protótipo tenta apenas copiar em sua pequenina parte, você acredita que ele passou a existir, este universo imenso, sem um criador? O que leva você a essa conclusão tão absurda, meu amigo? Completa Newton. Não pode ser verdade que não exista um criador por trás de tudo o que há neste universo, gente. Não só não é verdade, como chega até a ser a absurda a afirmação de que o universo é tudo que existe, que existiu e que existirá. Isso não é ciência, isso é religião. A verdade é uma só. Apocalipse 1:8. Abra sua Bíblia lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou o A e o Z, eu sou o início e o fim, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, eu sou o Todo-Poderoso, esta é a verdade. Apocalipse 4, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Esta é que é a verdade. E Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ora, gente, sabe qual é a verdade? A verdade é que o Pai Eterno, juntamente com o Filho Eterno, pelo mover do Espírito Eterno, a verdade é que o Deus Trino e Eterno criou todas as coisas. Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. No princípio, Deus. A pergunta agora é, e daí? Que diferença isso faz? A criação, veja bem, a própria Bíblia diz, a criação é uma das formas de auto-revelação de Deus. A criação é um meio pelo qual nós podemos conhecer o Criador. Todavia, como João Calvino, com a astúcia que lhe era peculiar a propósito, em termos de interpretação e hermenêutica bíblica, até hoje, os grandes estudiosos da Bíblia reconhecem que Calvino é insuperável. É absolutamente impressionante a habilidade que deu a esse homem para as interpretações, para os comentários bíblicos dele. Absolutamente impressionante. Este ano eu estou lendo as Institutas. E é absolutamente impressionante. E ele escreveu as Institutas, ele diz isso, em diversos lugares. Para vocês terem uma visão teológica completa, geral, e daí, a partir daí, vocês saberem ler a Bíblia. Coisa impressionante. Vale a pena você adquirir a nova versão das Institutas, que a editora Cultura Cristã lançou, atualizada, e fazer disso um devocional. Menos pão diário e mais Institutas de Calvino. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Eu te garanto. A história da igreja me garante no que eu estou te dizendo. João Calvino, astutamente, ele escreveu assim na introdução do comentário dele de Gênesis. Nossos olhos não são, abre aspas, suficientemente clarividentes para discernir o que representa a estrutura do céu e da terra, ou que o conhecimento obtido do céu e da terra é suficiente para a salvação, fecha aspas. Calvino está dizendo, nossos olhos como são afetados pelo pecado, não conseguem absorver tudo que céus e terra revelam, tampouco. O que se aprende do que céus e terra revelam seja suficiente para apontar para mim e para você o caminho da salvação. E aí ele completa, a gente precisa da Bíblia Sagrada. A gente precisa da Bíblia tanto para correção da nossa compreensão da obra da criação, como também para compreender o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. E ainda mais, nós precisamos da Bíblia, diz Calvino, para a gente achar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Calvino complementou e ele anotou o seguinte, abre aspas, se a instrução silenciosa do céu e da terra fosse suficiente, olha que coisa linda, olha o valor que este homem dava à Bíblia, se a instrução silenciosa do céu e da terra fosse suficiente, o ensino de Moisés e demais partes da Bíblia teria sido supérfluo, fecha aspas. Ou seja, nós temos a Bíblia porque a revelação geral de Deus na obra da criação não é suficiente para nos dizer quem é o Criador, por que e para que Ele criou todas as coisas e como encontrar o caminho de volta para Ele na salvação. Permito-me uma nota de rodapé. Os maldosos que quiserem dizer, poxa, pastor Leandro, nem Batista é, fica só citando João Calvino. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você conhecesse a história dos batistas, você não diria um absurdo desses. Os autores das teologias sistemáticas batistas que doutrinaram os primeiros missionários que pisaram no Brasil, James Boyce, John Dagg, Temos essas duas teologias em português, você devia conhecer isso. Eles chamavam João Calvino de o grande mestre. Todos os problemas que nós identificamos na nossa denominação batista são decorrentes do fato de que tão prontamente nós temos aberto mão da tradição reformada e ortodoxa que nos deu a luz, diga-se de passagem. E enquanto fôlego eu tiver, por esta fé eu batalharei. De volta ao texto, ponto no rodapé. Pois bem, a gente, como eu disse, já examinou o relato da criação por meio de vários sistemas modernos de interpretação, aquelas teorias todas que muitos de vocês se cansaram delas. No domingo passado a gente fez um panorama da criação, e hoje nós estamos de volta a Gênesis 1, porque eu quero fazer três destaques que eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu quero iniciá-los. O primeiro destaque é o Criador. O segundo destaque é a criação. E o terceiro destaque são os costumes. O Criador, o Deus único, trino, todo suficiente, o Deus verdadeiro, soberano, sábio, amoroso, o Deus pessoal, este que está por trás da obra da criação. Quem é Ele? Como Ele fez tudo isso? E o que Ele fazia antes de ter criado todas as coisas? Segundo, a criação, a forma como esse Deus único, trino, todo suficiente, verdadeiro, soberano, sábio, amoroso, pessoal, como Ele criou todas as coisas perfeitas? E aí nós vamos voltar a Gênesis 1 e nós vamos aprender com o modo criador de Deus, que é pelo Espírito e a Palavra. Não é só pelo Espírito, não é só pela Palavra. Até porque Jesus diz que minhas palavras, disse o nosso Cristo, são Espírito e são vida. Então nós temos que aprender o modo criador de Deus pelo Espírito e a Palavra, porque é ainda assim que Ele cria nova todas as coisas na sua vida. Falaremos disso adiante. E nós temos que aprender sobre os costumes que se derivam do registro da criação. Deixa eu te dar uma tarefa para casa. Faça isso. Eu quero que você chegue em casa, esta semana e até domingo que vem, talvez no outro. Eu não sei quando a gente vai conseguir chegar nesse item dos costumes. Eu quero que você faça o seguinte exercício. Eu quero que você pegue Gênesis 1 e Gênesis 2... E eu quero que você compare os 10 mandamentos. Você vai ficar absolutamente abismado, no bom sentido, ao descobrir que praticamente todos os 10 mandamentos se derivam das ordenanças da criação de Deus. Portanto, quando você destrói o Criador, Deus descrito na Bíblia, na verdade você está destruindo os fundamentos de toda a civilização. Toda a lei de Deus, os 10 mandamentos emanam da criação em Gênesis 1. Eu não vou dar a colinha, porque senão vocês vão correr atrás e querer ler o autor. No próximo domingo ou no outro eu te darei referências bibliográficas, mas você conseguirá ver por seus próprios olhos que relação há entre o primeiro mandamento e Gênesis 1 e 2, que relação há entre o segundo mandamento e Gênesis 1 e 2, e assim por diante. Portanto, cada um desses destaques, como veremos, tem implicações na maneira como a gente deve se relacionar com Deus e com a criação de Deus. Mas eu quero agora chamar sua atenção, eu quero que você venha comigo para os bastidores da criação. Porque a Bíblia é clara, ela diz que o universo não é tudo que sempre existiu, que existe e sempre existirá. Todos os sistemas, todas as religiões, de algum modo, vão admitir o seguinte: existe algo que sempre existiu, existe e sempre existirá. Os naturalistas, os humanistas, os materialistas vão dizer que o que sempre existiu foi a matéria, foi o universo. As religiões pervertidas vão dizer que o que sempre existiu foram deuses sozinhos, solitários, ciumentos, briguentos, que tiveram de algum modo algum intercurso sexual com alguma coisa, e enfim. E daí quando você deriva as conclusões práticas, por exemplo, se a matéria é o que sempre existiu, você cai no materialismo dialético, você cai no marxismo, você cai no Hitler, você cai nos absurdos da era transvida que nós estamos vivendo. Porque de fato é isso, o que se quer com todo esse movimento é fazer uma nova vida diferente daquela vida que Deus criou. É uma era transvida. Ou você cai numa religião, como eu vou tentar demonstrar daqui a pouco, que é um Deus caprichoso, é um Deus ciumento, é um Deus solitário, é um Deus vazio e carente de algo, e aí ele resolve criar. Veja, é fundamental descobrir o que havia desde o início. Ou desde antes do início. O cristão... A fé judaico-cristã não diz que a história começou em Gênesis 1, verso 1. A história vem desde a eternidade, quando Deus Pai, Filho e Espírito já viviam em santa, abençoada e amorosa comunhão. Gênesis 1, 1 é apenas um derramar da história eterna que de repente se materializa na criação de todas as coisas. E por que Deus faz assim? É o que veremos. A Bíblia Sagrada começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Mas o que fazia Deus antes do princípio? Por que Deus teria criado todas as coisas? Qual foi a motivação de Deus? Solidão? Capricho? Necessidade se sentir completo de algum modo? Quando a gente mergulha nos bastidores do princípio, a gente consegue ver como era a vida antes de tudo vir a existir. Deixa eu te mostrar, venha comigo e veja os bastidores da criação. Primeiro, a Bíblia diz, antes de tudo, havia Deus. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, antes do princípio, não havia matéria eterna, não havia energia eterna, não havia deuses ciumentos, caprichosos, em guerra, em teimosia, ou outra coisa qualquer. Antes de tudo existir, havia Deus. E de que modo ele existia? Deus existia em glória esplêndida, em glória sublime. É tão verdade isto? Que Jesus, quando ele ora ao Pai na sua oração sacerdotal, veja o que ele diz, João 17, 5. De que modo Deus existia desde a eternidade? João 17, 5. Agora, Pai, diz o Filho, Jesus Cristo, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Ou seja, nos bastidores do princípio havia o Deus glorioso. Ele não se sentia só, ele era pleno em si mesmo. Ao lado de seu Filho glorioso. Havia uma santa, abençoada e amorosa comunhão desde a eternidade. A primeira coisa que deve ficar clara na sua mente é o seguinte: antes de tudo existir, não era o universo que sempre existiu, era Deus em abençoada e amorosa comunhão com o Filho Jesus Cristo. Gloriosa comunhão. Comunhão esta que estava fazendo Jesus encarnado desejar ter de novo. Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Meu Deus, como isso é gigante. Então, primeiro, Deus existia. Segundo, Deus existia em doce e amorosa comunhão. João 17, 24. Veja que na mesma oração sacerdotal que elevara ao Pai, o Filho Eterno de Deus nos revela como era a comunhão no seio da Santíssima Trindade Divina. João 17, 24. Pai, disse Jesus, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Por quê? Porque o Senhor me amou antes mesmo do mundo existir. Antes do princípio do mundo já havia amor. Antes da matéria havia vida. Antes da matéria havia Deus em doce e amorosa comunhão. Antes da matéria havia afeto, havia um pai, havia um filho. As implicações disso são tremendas. Nos bastidores do princípio havia comunhão de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, Deus, o Criador, ele sempre foi dotado da mais santa e perfeita sabedoria, a mesma pela qual todas as coisas foram criadas. Olha o que diz o Salmo 136, verso 5. Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade, com muita sabedoria, com muito entendimento. Antes do princípio dos céus e da terra, já havia a sabedoria eterna, o entendimento eterno, a consciência eterna, a habilidade maravilhosa de um Criador. Isso é absolutamente maravilhoso. Não era matéria. Era o Deus que criou todas as coisas. Em quarto lugar, Deus já na eternidade exercia sua vontade santa. Lá na eternidade, antes de tudo existir, Deus exercia sua bondade, sua perfeita, boa e agradável bondade. Leia comigo Efésios 1, de 3 a 4. Veja a vontade de Deus já sendo exercida antes de tudo vir a existir. Já havia uma vontade soberana. Efésios 1, de 3 a 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou. Antes da matéria, já havia o amor de Deus por mim e por você em Jesus Cristo, se você é uma ovelha dele. Você tem noção disso? Este universo foi criado, você já pode deduzir o seguinte, este universo foi criado já havendo no coração do Criador amor por aqueles que Ele amou e escolheu em Cristo para serem santos e sem culpa diante dEle. Já havia amor pelos seus próprios eleitos. Isso é absolutamente maravilhoso. Pois bem, se nós seguirmos as diversas concepções míticas ou modernas da realidade, a gente vai dizer que a história só teve início com o princípio, ou no início do universo, no Big Bang. Já que antes de o universo ter sido criado, eles vão dizer, só existia massa, energia informe, ou deuses em combate. Ou seja, se realmente havia alguma coisa antes do princípio, tratava-se, vão dizer para nós, tratava-se de um estático eterno, de uma deidade promíscua talvez. Trocando em miúdos, se a sua visão de mundo e de realidade for materialista, se a sua visão de mundo ou de realidade for naturalista, se for cientificista, você dirá que antes do princípio havia um estático eterno e você vai desembocar na tirania do humanismo, da vida trans, ou da transvida, que é a realidade que nós vivemos. E se a sua concepção da realidade for mítica, você partirá para uma explicação promíscua, desumana, reflexo do Deus promíscuo e desumano por trás de tal criação. Contrastando essas visões de mundo está a cosmovisão cristã. Porque se nós pensarmos na história, gente, como uma sequência resultante, e de fato é, uma sequência resultante, a história humana, desde o princípio, é uma sequência resultante da vontade criadora de um Deus único, trino, Pai, Filho e Espírito, um Deus que é todo suficiente em si mesmo, que é verdadeiro, que é soberano, que é sábio, que é amoroso, que é pessoal, que é moralmente perfeito. A gente chega à seguinte conclusão: a história não teve início no princípio. A história não teve início em Gênesis 1:1. Como muito bem argumentou Francis Schaeffer, o princípio foi a sequência da história eterna. Desde que Deus é Deus, e isso é desde a eternidade, desde que Deus é Deus, existe história. Como Deus é Deus desde sempre, de eternidade a eternidade Ele é Deus, a história existe desde sempre, a história de Deus. Aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. E a mesma verdade, a mesma sabedoria, o mesmo amor, a mesma pessoalidade, a mesma comunhão, a mesma moralidade, a mesma perfeição que sempre existiram na comunhão da Trindade Divina se derrama agora na nossa história. Deixe-me concluir com algumas considerações. Primeiro, se o universo é tudo que existe, que existiu e que existirá, pergunta: de que modo você explica a origem dos afetos? De que modo você explica a origem do amor que é tão requerido nestes dias? E com razão. Se o universo, se a matéria é tudo que existiu, pergunte ao seu professor, com humildade, não com arrogância. Tudo bem, professor, vamos partir desse pressuposto. O universo é tudo que existiu, existe e existirá. A matéria, o senhor está dizendo que a matéria é tudo que sempre existiu. Tudo bem, ótimo. Como é que a gente explica o amor? De onde veio o amor? Aliás, não pode haver amor num sistema que ensina que para sobreviver você tem que engolir o mais fraco. Não existe amor nisso. Não existe amor na teoria da evolução. Existem os mais fortes. Existe a raça ariana, raça pura. É isso que existe no evolucionismo. Não existe amor. De onde veio o afeto, de onde veio o sentimento, se a matéria é tudo que sempre existiu? Como era a matéria ou a energia impessoal e estática, ainda que eterna? Como é que a matéria poderia produzir pessoalidade, um ser humano pessoal, inteligente, complexo, moral, afetivo? E que se movimenta? Você consegue ver a irracionalidade? E nossas crianças, aprendendo sobre a eternidade do universo, já estão aprendendo desde cedo a não dar olhos e ouvidos para os afetos, mas para a matéria. E aí, na prática, é a gente viver e dizendo para o filho: não, meu filho, escolhe alguma coisa que vai te dar dinheiro na vida. Essa é a visão materialista levada lá na na ponta da equação. Portanto, o universo é tudo o que existe, que existiu e que existirá. Isso não existe. Porque se for assim, nós seres humanos ficamos resumidos ao corpo, à matéria. Ao desespero de ter que viver apenas aqui e agora e deixa eu aproveitar. Se o universo é tudo o que existiu, existe, existirá, não tem amor, não tem arte, não tem prazer, não tem afeto, não tem beleza. Porque o universo é impessoal, ele é implacável no seu processo evolutivo. Agora, se Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é tudo o que existe, que existiu e existirá, então, veja as implicações. Se Deus é trino e suficiente em si mesmo e já vivia, como vimos, em amor, em doce, santa comunhão com o Filho, tão prazerosa que o Filho na terra encarnado ora pedindo, quero logo e quero de volta aquela doce e gloriosa comunhão que tínhamos antes do mundo ser criado. Se Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito, é tudo que existe, que existiu e que existirá, então, o mundo não foi criado porque Deus estava se sentindo só. Ele estava completo em si mesmo, na comunhão com o Filho. O mundo não foi criado porque Deus não tinha o que fazer. Porque Deus não tinha alguma coisa para amar. O mundo não foi criado por isso, o mundo não foi criado para que seres humanos fossem seus escravos, como é o caso do antigo mito babilônico da criação chamado Enuma Elish, e é também a lógica de muitos outros mitos e religiões. Deus nunca esteve só, Deus nunca se sentiu vazio ou incompleto. A solidão de Deus, a falta de alguém ou algo para fazer e amar, nunca passaram pela cabeça de Deus. Ele não se sentia vazio. Esse livro que eu trouxe, Deleitando-se na Santidade, do Michael Reeves, publicado pela editora Monergismo, você precisa ler, comer esse livro. Com seu filho adolescente, em casa, você precisa comer, devorar isso aqui. Olha o que ele diz na página 48. Hoje à tarde, eu orando, meditando, nem consegui dormir direito, porque eu tinha que revisar isso aqui e me veio isso na cabeça. Olha o que ele diz na página 48. Deixa eu ler para você. E assim, pela eternidade, esse Deus solitário não deve ter tido alguém ou algo para amar. Amor aos outros, sem dúvida, não é sua paixão. É claro que provavelmente ele amaria a si próximo, mas tendemos a considerar esse amor egoísmo e não amor de verdade. Pela própria natureza, portanto, esse Deus que quis criar as coisas porque ele estava sozinho, porque ele não tinha ninguém para amar, que não sabia o que fazer, pela própria natureza, portanto, esse Deus com D minúsculo, solitário, solteiro, deve ser fundamentalmente ensimesmado, não expansivamente amoroso como é o Deus trino. Em essência, tudo nesse Deus ensimesmado, vazio, tudo nele envolve autogratificação, portanto, a única razão para ele ter criado todas as coisas é porque ele estava só, precisava amar alguma coisa. E não foi isso. Na página 53, ele cita um texto de C.S. Lewis, um livro que você já deve ter lido, se não tem que ler também, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aqui o diabo está conversando com o diabinho. E olha o que ele diz: temos de admitir, diz o diabão, que toda aquela conversa sobre seu amor, o amor de Deus, pelos homens e sobre o fato de que o serviço a Deus é a perfeita liberdade, não é, como acreditaríamos de bom grado, mera propaganda, mas uma terrível verdade. O diabo está dizendo, é uma terrível verdade. Esse Deus realmente quer preencher o universo, o Deus trino. Isso aqui é Lewis na sua ficção, imaginando o diabo falando com o diabinho. Esse Deus trino realmente quer encher o universo com inúmeras pequenas réplicas. E aqui o diabo falando, repugnantes de si mesmo. Criaturas cuja vida em escala menor será qualitativamente como a dele, não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a vontade dele. Aí o diabo diz o que ele quer. Nós, meu pequeno demônio, queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, o Deus trino, quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós queremos sugar a criatura. Ele quer fortalecê-los. Nós somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Deus está repleto e transborda. Deus não criou o universo por necessidade. Deus não criou o universo porque estava só. Deus não criou o universo porque precisava ter algo para amar. Imagina se fosse assim. No momento em que o ser humano se rebela contra ele, ele diz, pronto, não tenho mais o amor que eu sempre quis. Na página 53 e 54, ele diz isso, o problema da solidão de Deus, o problema de Deus não ser trino, onde Pai, Filho e Espírito sempre se amaram na eternidade, e tudo que existe foi um transbordar do amor de Deus pelo Filho. No islamismo, não é assim, porque o islamismo não acredita no Deus trino. E aí, Michael Reeves diz o seguinte, preste atenção. No islamismo, há uma fascinante tensão bem nesse ponto. Segundo a tradição, afirma-se que Alá tem 99 nomes, títulos que os descrevem na eternidade. Um deles é, um dos nomes de Alá, o amoroso. Mas como Alá poderia ser amoroso na eternidade? Antes que Alá criasse, não havia outra coisa que ele pudesse amar. Não havia o Filho. Certo? Eles não creem na Trindade. Antes que ele criasse, não havia outra coisa que Alá pudesse amar. E o título não se refere ao amor autocentrado, ao amor pelo Filho, mas ao amor aos outros. A única opção para Alá é que Alá ame eternamente a criação. No entanto, por si só, isso gera um enorme problema. Olha que lindo isso aqui. Se Alá precisa da criação para ser quem é, o amoroso, então Alá depende da própria criação. E uma das crenças cardeais do Islã é que Alá não depende de nada. Percebeu a incoerência? Se Alá é o amoroso, ele tem que amar algo desde sempre. Mas se ele é monista, se ele é só uma pessoa, se ele não tem filho, se ele não tem o espírito, quem ele amava desde a eternidade? Ele amava a criação. Então é impossível pensar em Alá sem que ele estivesse já amando a criação. Então Alá depende da criação para ser quem ele é. O Deus da Bíblia não, ele não depende da criação. Aristóteles, o grande filósofo, como é que ele respondeu a esse problema? Diz assim, eis o problema. Como um Deus solitário pode ser eterna e essencialmente amoroso se o amor envolve amar outro? Como é que Deus poderia ser amor na eternidade se amor envolve amar outro? Aí Michael Reeves explica, no século 4 a.C., o filósofo ateniense Aristóteles lutou com uma questão muito semelhante, qual seja, como Deus pode ser eterna e essencialmente bom quando bondade envolve ser bom com outro ser? Você precisa escutar isso, adolescente. Bondade envolve ser bom com outro ser. Como é que Deus poderia ser bom antes de criar tudo? Se ele não tinha outro ser, outra pessoa com quem ser bondoso? A resposta de Aristóteles foi a seguinte: Deus é eternamente a causa incausada. Essa é a identidade de Deus, portanto, Deus deve causar eternamente a existência da criação, o que significa que o universo é eterno. Está vendo de onde vem a afirmação da apostila do sexto ano? De Aristóteles. Dessa forma, Deus pode, verdadeira e eternamente, ser bom, pois o universo existe para sempre junto com Deus, e Deus lhe oferece sua bondade. Em outras palavras, Deus é eternamente generoso e bom por sua eterna generosidade e bondade para com o universo. Isso foi engenhoso, como sempre é com Aristóteles. Entretanto, significa mais uma vez que para Deus ser Ele mesmo, Ele precisa do mundo. Mas Deus é Deus e não precisa de nada. Qual é a explicação que a Bíblia dá? Por que Deus criou todas as coisas? Foi o transbordar do amor dele pelo Filho. A motivação para Deus criar foi o amor. Falaremos mais disso domingo que vem. A solução do cristão para o porquê da criação. Deixa-me ler para você, página 50. Escute isso, olha como isso é lindo. Logo, Jesus Cristo, Deus Filho, é a lógica, o diagrama da criação. Cristo é o eternamente amado do Pai. A criação é a extensão eterna desse amor de Deus Pai por Deus Filho, que ele possa ser desfrutado por outros. Deus queria, desde a eternidade, criar uma maneira para que esse amor dele, Pai, pelo seu Filho eterno, pudesse ser desfrutado por nós. Por isso ele criou tudo. A fonte de amor extravasou a eternidade. O Pai se deleitou tanto no seu Filho, que seu amor por ele transbordou, de forma que o Filho seja o primogênito de muitos, como Paulo expressa em Romanos 8:29, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Cristo, o Filho, seja o primogênito entre muitos. Esse Deus não reluta em contar com alguém ao seu lado, ele o aprecia, ele sempre apreciou derramar seu amor sobre o Filho, e ao criar todas as coisas, ele se regozija em derramar esse amor sobre os filhos amados, nós, os salvos em Jesus, por meio do Filho eterno. Por que Deus criou todas as coisas? Porque o seu amor não pôde ser contido, transbordou da eternidade. Para que nós, em Cristo, possamos também provar do amor de Deus Pai, pelo Filho amado em quem sua alma sempre e eternamente teve prazer. Eu quero concluir com um dos maiores puritanos da história, Richard Sibbes. Abre aspas. Se Deus não contasse com uma bondade comunicativa, que é o ato da criação, a sua bondade comunicativa e contagiante, Deus nunca teria criado o mundo. Segundo Richard Sibbes, por que Deus criou o mundo? Porque a bondade de Deus é comunicativa. Não foi por vazio, Não foi por ter necessidade de amar, porque ele já amava, ele queria compartilhar mais amor. Se Deus não contasse com uma bondade comunicativa e contagiante, ele nunca teria criado o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmos e desfrutavam um do outro antes de o mundo existir. Sem o fato de Deus se deleitar em comunicar e espalhar sua bondade, jamais haveria criação ou redenção. Por que que todas as coisas existem, gente? Pela bondade de Deus que se derrama sobre a obra criada. E Sibes conclui neste trecho dizendo: a criação foi uma escolha livre, corroborada apenas pelo amor que ele já tinha pelo Filho eternamente. Pense nas implicações disso para a sua vida diária, pense nisso. Ter um Deus que criou todas as coisas, porque ele quis transbordar o amor dele pelo Filho na doce comunhão do Espírito. Não é o universo que sempre existiu. Deus sempre existiu, em amor, sabedoria, bondade, e ele escolheu derramar isso, criou todas as coisas, e criou-as muito bem. Mas ele sabia que nós pecaríamos, e por isso, desde a eternidade, ele estabeleceu que seu Filho viria ao mundo, se tornaria um de nós, assumiria a nossa natureza, viveria sem pecado, morreria como nosso substituto e ressuscitaria para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas desfrute eternamente desse amor. Isso é maravilhoso. E mesmo antes de tudo existir, já havia história. E que história era essa? Era uma história de amor. O amor do pai pelo filho, do filho pelo pai. Algo tão real que se materializa no Espírito Santo. E quando você arrepende do seu pecado e crê em Jesus, e recebe Jesus, esse amor começa a jorrar dentro de você. E é daí que nascem os grandes artistas, os grandes pintores, os grandes poetas, os grandes criadores, porque eles vão querer derramar desse amor em tudo que dizem, em tudo que fazem. Não há visão de mundo mais linda e verdadeira do que a que se apresenta na Bíblia Sagrada. Prove desse amor em Jesus. E na próxima semana, a gente volta a Gênesis 1. E eu quero mostrar mais para você sobre como Deus, pelo Espírito e a Palavra, não só criou o mundo, mas também cria uma nova história, uma nova humanidade, uma nova vida para mim e para você. Vamos orar. Deus querido, Deus eterno, Pai, Filho, Espírito Santo, ajuda-nos a provar, percebendo o transbordar do seu amor, o ultrapassar desse amor da eternidade, escrevendo assim a nossa história. Ajuda-nos a enxergar quem de fato somos em Cristo Jesus. Amados desde antes da fundação do mundo. Parte de uma história de amor e de sabedoria e de criatividade e de beleza e de bondade. Ó Deus, não, o universo não é o que sempre existiu, existe e existirá. Tu és Deus de eternidade a eternidade, glorioso, amoroso, Pai, Filho e Espírito. Nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor mesmo ilumine o rosto de Jesus no coração daquele ou daquela que precisa se arrepender, olhar para Jesus, abraçar e receber Jesus como justiça e salvação. Ó Espírito de Deus, ilumine o rosto de Jesus no coração do pecador hoje à noite. E que ao contemplar a face do Cristo glorioso, se veja o rosto majestoso do Criador de todas as coisas. Ó Deus Trino, ó nosso Deus e Pai, faça destes que me ouvem, aqueles que por gerações haverão de desembrulhar as implicações de um universo criado pela bondade, como fruto da bondade e do amor de um Deus autossuficiente em si mesmo e amoroso sobre medida. Ó Deus, levante jovens, adolescentes, crianças, velhos, adultos, com desejo de conhecer isto a fundo e desembrulhar isso e traduzir isso onde quer que estiverem, no que quer que façam. Ó Pai, obrigado por fazer parte desta história. É no nome de Jesus, o Salvador, é no nome doce de Jesus que oramos, pedindo que a graça dele, do Cristo Salvador, o amor do Deus Pai Criador e a comunhão do Espírito embelezador, consolador, estejam sobre nós aqui e para sempre, até que Jesus volte para estabelecer o novo céu e a nova terra. Em nome de Jesus oramos. Amém.